Estamos ao vivo novamente aqui na noite de sexta de todo mundo. Sextou, Felipe. Tudo bom?
Sextou, cara. Sextou, finalmente.
Finalmente.
Hoje estamos que acaba, ao vivo. Hoje que talvez acabe o sofrimento de algumas nações.
Eu não sei. Talvez continue para um pouco mais, mas vai saber, né? Vai saber. Eu não gosto de me antecipar aos fatos, Felipe.
A não ser que seja para falar de uma forma negativa. Pra...
Com certeza.
Quando o universo indica que não vai acontecer, é bom seguir a narrativa do universo, porque o contrário é fortalecido, né?
Exatamente. Mas, bom, hoje a gente pode ter duas das semifinais de conferência definidas, terminar o resultado delas, né? E já ter definida a final da Conferência Oeste e também o primeiro participante da final da Conferência Leste, Felipe. Ontem a gente teve um jogo só que propiciou um primeiro jogo 7 e semifinal de conferência dessa temporada, já que a semifinal de conferência definida foi 4-0, né? Sempre bom, sempre importante lembrar e ressaltar isso nessa live. Mas ontem a gente teve um Brooklyn Nets e um Milwaukee Bucks, Felipe. Jogo definidaço.
Jogaço do Giannis, né, cara?
Exatamente. Como? Cara...
Coletivamente, né, o Bucks, pra falar a real.
A gente teve um Kevin Durant absurdo de novo, Felipe?
Sim, um James Harden.
Sim, um James Harden melhor.
Principalmente no primeiro tempo, né?
Sim. Exatamente. Mas... É isso. A gente... Foi um jogo muito absurdo do Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo com 30 pontos, 17 rebotes, 3 assistências. É um jogo muito bom dele. Não tentou nenhuma arremesso de 3 pontos, Felipe. Isso já é uma coisa muito boa, porque se não tá caindo, não tenta. Se não tá caindo, não tenta.
Sim, e ele foi bem controlado também, até do mid-range. Teve muitas bolas que o Giannis jogou bully ball básico, sabe? Empurrando caras, até Blake Griffin teve uma defesa boa no Giannis e nos jogos anteriores aí, mas ele colocou as costas no Blake Griffin e foi empurrando ele com a força mesmo para baixo do garrafão.
É isso que a gente espera,
né? Como de fato deve ser, né, cara?
É o MVP, né, bicho?
Mas ele não foi o MVP. Ele não foi o principal. Ele não é o MVP mais. Já foi.
Acabou, não, o cara que foi duas vezes MVP, né, bicho? É o
Sim.
Jogador incrível, jogador imenso.
Mas quem também tava quentaço nesse jogo era o Chris Middleton, né, cara?
Chris Middleton jogou muito bem, né? O Chris Middleton vem fazendo uns playoffs muito bons. Eu já tinha feito umas séries muito boas contra o time do Miami Heat. E ontem também entrou... Chris Middleton, ele tem uma aura muito grande de coadjuvante, né, Felipe?
Sim, e... Assim, um coadjuvante importante, que entende seu papel. Ele e o Jrue Holiday, principalmente no primeiro tempo de jogo, eles apertaram muito bem a defesa no perímetro, né, cara? Tanto que eles até forçaram alguns erros lá, tudo. Acho que o grande trunfo do Bucks nessa partida em si não foi nem a performance ofensiva do Middleton ou do Giannis, e sim a defesa encaixou. A própria defesa em cima do Durant encaixou muito bem, tipo, incomodou mais ele, da forma como deveria.
Tanto que o Durant teve só 25% de arremesso de 3 pontos, né?
Sim. E ele foi marcado por várias pessoas diferentes nesse jogo. PJ Tucker.
Exatamente.
Pode falar o que queira, mas...
PJ Tucker vem sendo o principal marcador dele na série, né?
Sim.
Mesmo que o Giannis seja o melhor marcador dele, o PJ Tucker é o principal marcador dele.
Exato, e ele marcou bem nesse jogo. É que nos outros, tipo, o matchup não faz muito sentido, né? O PJ Tucker é um excelente defensor, mano. É que do outro lado ele tem um maluco de 12 metros de altura.
É 20 centímetros a mais que ele, com certeza, bicho. 20 centímetros é muita coisa, velho.
Fora o ponto do arremesso, né, cara?
A envergadura, a forma como ele consegue jogar. Não é fácil pro PJ Tucker marcar o Durant. Tanto que, óbvio, foi uma marcação mais coletiva, mas se for uma marcação individual, não tem resposta, tem que ser o Giannis, né, cara?
Sim, sim. Mas essa marcação coletiva, tipo, forçando ele para os lados e nem tanto para ir para a cesta, para às vezes resultar numa cesta e falta, coisa do tipo, dificultar o arremesso dele mesmo, o Bucks fez bem, cara. Independente de quem terminou marcando ele, contestando o chute. Então...
Exatamente, exatamente. Bom, eu acho que... essa é aquela série que agora eu realmente não sei o que vai acontecer. Não sei. Eu tô torcendo pro Nets, Felipe.
Eu quero ver também.
Eu tô torcendo pro Nets por causa de Kevin Durant. Mas eu acho que o... Cara, eu não consigo imaginar o que seria o pós do Bucks se perde essa série, porque... Tá... Não foi uma varrida, não foi uma humilhação, mas ainda assim, o Nets ficou sem Harden, Kyrie e boa parte da série, né?
Sim, e até quando teve Harden, né? Um Harden abaixo. Pô.
Exatamente. Será que não é o bastante? Será que vai ser o bastante? Então.
Eu também não sei. Tipo, pra mim parece que as peças estão lá, parece que até os próprios ajustes que o Coach Bud fez nessa série, tipo... até justificariam ele, pô, Coach Bud evoluiu em playoff, sabe? Evoluiu com o Bucks em playoff nessa temporada. O que fazer pra próxima, sabe? Qual que é o próximo passo se perder agora? Eu, sinceramente, não sei dizer, mano.
Não faço ideia.
Trazer mais uma estrela gigantesca pra jogar com o Giannis?
Será que o Bucks teria como crescer além daí?
Exato.
Ou será que talvez precisasse mudar?
Existe... Mudar completamente, né?
É, com o Mike D'Antoni. Eu quero o Mike D'Antoni. Você sempre repara que sempre quando eu falo de algum time, eu falo, quero ver o Mike D'Antoni nesse time.
Quer ver pace, né? Quer ver exatamente. Basquete de transição.
Mas vamos esperar. Bom, Felipe, quer mandar os recados agora? Daqui a pouco eu chamo no chat. O chat tá um pouco movimentado aqui, galera. Vamos falando merda aqui pra gente.
Vamos.
Bora.
Logo a gente tem mais coisinha pra falar aí do que aconteceu, teve algumas coisas extra quadra, né, que vale a pena mencionar, mas galera, vamos pro timeout então, rapidinho, pra mandar os recadinhos. Galera, buzzer beater é uma parada que a gente gosta muito de fazer, se diverte fazendo, e tudo que a gente consegue com o buzzer beater, em questão de recurso, de dinheiro, a gente converte para a própria plataforma. Então, seja pelas visualizações em vídeos via YouTube Ads, seja via Superchat nas lives, você pode fazer aí enquanto assiste, seja por uma sub na Twitch, ou seja pelo Pix. O BuzzerBeater tem um Pix também, que é mais fácil, né? Só você chegar lá na tua conta e digitar a chave do BuzzerBeater, que é buzzerbeaterbr@gmail.com, e mandar o valor que você quer para ajudar a gente. E uma mensagem, você pode fazer um pedido, inclusive, pode pedir pro Heitor fazer alguma coisinha, você pode exigir que, por mais que o que a gente disse, o critério que a gente colocou para passar o Heitor dançando singuleiros aqui, não seja cumprido, vocês podem cobrar lá. Mas quem puder ajudar por esse canal, de novo, a chave é Pix, a chave do Pix é buzzerbeaterbr@gmail.com, a gente agradece. Consegue ajudar, e quem não conseguir pode, tipo, contribuir de outras formas, então chama os amigos, vem participar das lives com a gente, cola nos comentários que a gente nas plataformas que a gente streama, a gente tenta comentar na medida do possível. Então é isso aí, galera.
É isso aí, gente, bora mandar Pix pro Buzzer Beater. Vamos falar por enquanto dos extra quadra de hoje, Felipe?
Vamos.
Hoje a gente teve a primeira trade da temporada do ano que vem, que ainda não acabou essa temporada, mas já teve a trade.
Acabou, 22 já tem... Título de 22 já tem dono, Heitor. Acabou.
Vai ser o Jazz. Cara, Boston Celtics enviou Kemba Walker, a pick de primeira rodada deles e uma pick de segunda rodada futura, e recebeu Moses Brown do Oklahoma City Thunder, recebeu também uma pick de segunda rodada futura e Al Horford. Big Al volta pro Celtics. Cara.
E com uma outra boa opção de garrafão, cara. Moses Brown é uma peça muito interessante. Muito interessante. Se desenvolveu muito bem na D-League.
Eu acho que, assim, vamos pensar de duas formas. Eu vou trazer primeiro a forma boa, analisando essa troca como positiva para o Celtics. Essa troca faz todo sentido. O Kemba Walker, a gente sempre fala que é um dos piores contratos da liga. Eu não sei se eu consigo listar 5 contratos piores que o Kemba Walker. E ele não vem sendo um jogador de nível A+, por conta dos últimos muitos problemas de lesão e muitas coisas que vêm acontecendo nos últimos anos. Então ele não vem vindo bem. Então era óbvio que o Celtics precisaria mandar uma pique de primeira rodada ou duas para se livrar do contrato do Kemba Walker. Isso estava na cara. Ia acontecer. O Celtics estava tentando trocar o Kemba Walker desde o início da temporada. Desde o início da temporada estão tentando trocar o Kemba Walker e mandar para algum lugar. Não vai. Não rolou. Esse é o primeiro ponto. Então, em teoria, o Al Horford é o melhor jogador. Ele é o melhor jogador hoje. Hoje ele é o melhor jogador. Isso é fácil de afirmar. Teve uma melhor temporada. E se encaixa melhor do que o Celtics precisa, né? O Celtics vem sofrendo com o garrafão faz um tempo.
Já teve uma passagem de sucesso pelo Celtics, sim, né?
E a gente viu uma melhora relativa do Robert Williams no final da temporada. Mas eu tenho uma leve impressão que o Brad Stevens não é muito fã do Robert Williams. Porque ele meio que entrou só porque precisava, não tinha quem colocar. Daniel Tais machucou, Tristan Thompson não estava jogando e entrou o Robert Williams. Eu acho que se fosse por ele, não ia ser Robert Williams que ia jogar. Então, esse fator é positivo e tem o Moses Brown. O Moses Brown foi bem na última temporada, foi relativamente bem. Um contrato barato, novo.
Sim, ele jogou muito bem a D-League, se desenvolveu muito bem lá, cara. Tipo, isso é algo que... É uma pegada que tem se prestado atenção, né? Esses jogadores que estão vindo bem de lá e correspondem de alguma forma no nível da NBA. É, concordo contigo, acho que o Brad Stevens não é muito fã do uso do Robert Williams. Talvez eles tenham aí uma peça interessante para troca, porque tem muito time que gostaria de ter uma peça defensiva tão física quanto ele. Tem alguns receios em relação à lesão, né? Tipo, ele é um cara que demorou para... Poderia, se ele não tivesse tido uma lesão mais séria no começo, poderia até ter pego tranco na liga, por que não? Mas... Eu gosto. E eu acho que é mais necessário pro Celtics, né? Porque o Celtics está já umas boas temporadas, tipo, tentando encontrar uma chave no... na armação, né? Teve uma excelente temporada do Isaiah Thomas, já teve o Rajon Rondo como um cara mais cerebral, tentou o Kyrie Irving, tipo, teve o atrito, e com o Kemba Walker, era um experimento que parecia que ia dar certo, mas não deu. Então, abandona essa necessidade, né? Sabe? É, fecha o garrafão, que é a posição que tá nítido, que é o mais necessário. Você já tem um playmaker no seu time excelente, que é o Jason Tatum. É, você tem um cara paliativo de segunda unidade, que é o Marcus Smart. Então, tipo, você tem o que trabalhar ali, sabe?
Exato, exato. E ainda a gente tem chegando a um ponto que esse modelo do Boston Celtics se assemelha muito ao modelo do Los Angeles Clippers de montagem. São dois wings que são armadores, as posses vão passar por eles. Então, não precisa tanto de um armador que seja tão ball hogger como o Kemba Walker. Então, por esse lado, fez sentido. Eu vou dizer que essa foi uma trade boa para o Boston Celtics? Nunca. Não tem como falar que essa é uma trade boa. Você tá pegando um cara, você deu um cara um dos piores contratos da NBA pra pegar outro que é um dos piores contratos da NBA. O Al Horford, deixa eu só confirmar a idade dele, mas o Al Horford já é grupo de risco faz um tempo, né? Eu lembro que quando ele saiu do Boston Celtics ele já era velho. Agora ele tem 35 anos. Então, com um salário altíssimo, E ainda deu uma pique de primeira rodada pra pegar o Al Horford. Não dá pra falar que, por exemplo, foi elas por elas e o Moses Brown vale uma pick de primeira rodada. Não vale. Principalmente nesse draft recheado de uns talentos que a gente tem. Tem muitas
boas. Deu mais uma de segunda futuro, né?
Isso. É, eles meio que deram um swap.
De segunda rodada.
É. Então não dá pra dizer que isso foi uma boa trade. Pagaram muito caro pra tirar o Al Horford, Felipe.
Sim, eu concordo. E o contrato do Al Horford não é um contrato de uma temporada só, né?
É,
Pra justificar.
eles são um contrato. Ele é um contrato meio que misto, sabe? Ele tem 14 milhões só garantidos na próxima temporada. Ele é um contrato mais barato do que o Kemba Walker, mas ainda assim é um contrato ruim. São
Sim, não é?
27 milhões num maluco de 35 anos, bicho.
Sim, era uma resposta inteligente, defensiva dentro do garrafão, mas é abrir mão de um recurso muito valioso para conseguir o Al Horford. Eu sinto que esse pacote de Kemba, mais uma pick de primeira rodada tão valiosa, mais essa pick de segunda rodada, talvez dava para tentar arriscar roubar alguém. Algum outro time, sabe?
Ou dava para tentar simplesmente limpar o salário.
Sim, também.
Não pega ninguém, pega só um jogador expirante total e limpa mais o salário para a temporada que vem. Eu acho.
Sim, é que eles enxergaram a oportunidade, talvez, de povoar o garrafão, né? É óbvio que, tipo, talvez com esse pacote não tem mais ninguém tão relevante que eles poderiam pegar no garrafão.
Kristaps
Mas.
Porzingis.
Já que estamos falando de contrato bosta, né?
Exatamente.
O pivô que não fica no garrafão.
Então, mas eu não achei uma trade legal, não, cara.
Também não.
Eu entendo, faz algum sentido, mas legal, boa não é.
Bert Stevens, né, cara? Ele assumiu o cargo lá e já foi atrás de uma peça que deu certo para ele.
Exatamente. Bom, trazendo mais um recadinho para vocês, a gente está com uma parceria com o UOL. O UOL está dando 7 dias gratuitos de NBA para quem acessar e fizer o seu cadastro no UOL Sport Club. Então é só acessar esse link aí, bit.ly/buzzer-beater-UOL. Você acessa lá, você faz seu cadastro e já vai conseguir 7 dias gratuitos. 7 dias gratuitos para aproveitar agora que a NBA está pegando fogo, Felipe. Tá pegando fogo, bicho. Já diria Faustão. Você viu que o Faustão, sabe, vai sair da Globo? Já saiu da Globo.
Já saiu, né?
Sem despedida. Sem despedida. Mas se o Faustão saiu da Globo, você não sabe o que vem nos seus domingos, vai lá, pega 7 dias gratuitos de NBA e tem coisa pra você ver no seu domingo no lugar do Faustão.
Final de conferência, vamos aproveitar esse final de conferência aí, galera.
Não é um ding-dong, mas é final de conferência da NBA.
É, a gente tem um espaço pra ocupar aí no domingão, aí, Heitor.
Opa! Ô, louco, bicho, olha aí, brincadeira, meu. Mas é isso, vamos lá. Hoje temos dois grandíssimos jogos. Tem jogos para serem feitas histórias. Eu vou falar do primeiro jogo, que é Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks, Felipe.
Atlanta.
Philadelphia. Opa, caramba, que é isso?
Vem, meu irmão, hot take.
Cara, que jornada incrível do Atlanta Hawks, hein?
Impressionante, cara.
A gente já ressaltou alguns pontos ruins do Philadelphia 76ers, mas a gente tem que ressaltar, cara, que jornada incrível, bicho. Até os mais otimistas torcedores de Atlanta não imaginavam que iam chegar tão longe assim.
Não imaginavam, cara. Uma temporada de desenvolvimento fenomenal das peças que ainda estavam precisando se ajustar. Nate McMillan fez milagre com o Clint Capela. Ele arranjou, ele deu uma sobrevida porque o John Collins já estava virando um dos caras mais difíceis de saber o que fazer, se trocava, se não trocava, qual, o que fazer com ele. Ele também, tipo, conseguiu encaixar ele bem no jogo, melhor talvez no jogo com o Trey. E o desenvolvimento de todas as outras peças, cara. DeAndre Hunter, Cam Reddish, próprio Kevin Huerter, esperava mais, mas tá lá cumprindo o papel dele.
Exatamente, exatamente. Cara, mas é muito bom, velho. Muito bom. Trae Young, velho. Cara, o que eu vou falar de Trae Young? Trae Young tá indo pro seu primeiro playoff, tem a chance de ir pra uma final de conferência. Dando. Na nenhuma das duas partidas ele era o favorito. E aconteceu isso, né, Felipe?
Não, se ele não for All-Star em todas as temporadas subsequentes a partir de agora, eu acho uma afronta.
Cara, já tá no meu top 5 jogadores favoritos da NBA. E eu odiava o Trae Young. Eu reconheço isso. Eu não gostava do Trae Young. Achava ele uma falha tão grande na defesa que ele nunca ia ser um jogador relevante, como ele já é. Ele já é.
Sim. E não, e tinha mais, né? Tipo, a escolha de arremessos dele também era tipo completamente cagada, a escolha de passe também era cagada. Então, é só a prova do quanto ele cresceu na liga como jogador e o quanto de confiança que ele ganhou também para matar bolas extremamente difíceis, sabe?
Exatamente,
Cara,
exatamente.
para mim também, eu acho que pesava um pouco o fato de, porra, o Luka Doncic europeu, mais gordinho, mais divertido, engraçado, e todo mundo, tipo, vendo que o Luka Doncic estava se desenvolvendo naquele jogador a nível de MVP, e pesava um pouco aquela história mais fabricada de que era Trae Young ou Luka Doncic que tinha que se gostar, né? Porque era a história do draft. E não, cara. Trae Young merece todos os seus louros. Loiros não, louros.
Exatamente, e uma coisa que eu acho que a gente tem que parar de falar também, Felipe. É, eu tava pensando nisso. A gente sempre pensa, putz, Trae Young é bom, mas coloca o Luka Doncic nesse time também ia ser melhor ainda. Não dá pra pensar nisso, esse Hawks já é overachiever. Ele
Não,
já tá sendo muito maior, ninguém imaginava esse Hawks aí.
sim, e tem que valorizar tudo que o. Como a gente falou, tipo, todas essas peças que se desenvolveram bem. Um cara que, assim, eu sempre critiquei, nunca gostei, talvez ainda hoje não goste, mas, porra, trabalho fenomenal que ele fez com as peças que tinha no Atlanta. E Trae Young, mano, é aquele negócio, a gente compara por simples hábito, cara, mas no final das contas, celebra cada um a seu jeito.
Ele é incrível, cara. Ele é incrível. A gente te via muitas vezes acontecendo no início dos playoffs, quando ele meteu aquela no contra o time do New
Do
York
Knicks.
Knicks. Falando, tá, ele tá fazendo isso no primeiro jogo. Quero ver ele sustentar, né, meu amigo? Quero ver ele sustentar. Tá sustentando. Tá sustentando. Tem chance de hoje carimbar e dar pra final de conferência.
Tá, meu irmão. Te
Calma aí,
falar,
irmão.
quer zoar alguém daquela classe? Zoa Marvin Bagley.
Zoa Marvin Bagley. Tem uns par de zoar aí. Eu acho que o menos zoável nesse momento está sendo o Trae Young.
Sim. Não, não se pode zoar DeAndre Ayton também, que já tá em uma. Já garantiu vaga.
Exatamente. Mas é incrível, incrível Atlanta Hawks. Se eu fosse apostar, eu acho que a Atlanta fecha hoje. É em Atlanta. O time vem bem. Óbvio. A gente pode esperar que venha alguma coisa diferente do Philadelphia 76ers? Não. Porque o Doc Rivers não muda. Se o Philadelphia 76ers ganhar, vai ser do jeito que ele estava jogando antes.
É, sinceramente, se eu fosse o Doc Rivers hoje, eu colocava o Matisse Thybulle 48 minutos marcando o
Ou Ben
Trae.
Simmons.
Não, nem porque ia acabar dando merda em falta. Melhor você dar merda em falta com o Thybulle do que com o Simmons.
Bom,
Mas não vai vir. E o
depois
outro jogo, Heitor?
a gente tem um outro jogo, Felipe. Meu amigo, eu tô espumando de ansiedade nesse jogo, Felipe. Tô espumando. Tô espumando de ansiedade. Nem sei o que dizer, Felipe. Hoje, possivelmente, Mike Conley volta. Só que tem chance do Donovan Mitchell não jogar. Eu acho que os dois jogam. Tô com essa impressão que os dois jogam. Meio baleados jogam, mas jogam. Kawhi não joga. Felipe, não sei, não sei. Aliás, o ginásio de Los Angeles vai estar lotado hoje. Finalmente liberaram capacidade total no ginásio. Então, doideira, hein, Felipe?
É, eu não vou achar falar o que eu acho que vai acontecer, porque pode, se acontece o contrário, fica chato entre que a gente faz as lives todo dia aqui, né? Então vamos manter, deixar o universo pregar suas peças. Mas tá bastante aberto, cara. Vai ser um jogo muito interessante. Eu sou sempre da opinião que gosto muito de ver jogos 7. Inclusive, se dependesse de mim, também veria jogo 7 na série Atlanta e 76ers. Mas tá bem aberto esse jogo, cara.
Exatamente,
Playoff
exatamente.
P tá aí, cara.
Tá aí, cara, tá aí. Eu acho que não me preocupo nesse momento com o Paul George, não me preocupo com os jogadores do Clippers, eu me preocupo com o Jazz. Eu acho que o Clippers vai conseguir jogar bem, mas talvez o Jazz possa jogar melhor, que é o que acontece quando alguém vence, né?
Exato. Não necessariamente, né? É. No basquete, talvez, mas também não necessariamente. Quem não joga melhor, mas quem tem mais sorte, às vezes.
Exatamente. Bom, Felipe, vamos esperar. Eu tô realmente ansioso porque... não sei se você se lembra. Eu acho que eu também não me lembro. Eu me lembro, na verdade. Você lembra no momento que você se mudou de cidade para ir para a faculdade?
Uhum.
E você não sabia o que ia acontecer, porque nunca tinha acontecido na sua vida. Só dando assim. Se o Clippers vencer hoje, que eu acho que não acontece, porque eu sempre vou falar que o Jazz vai vencer 7 jogos, eu não sei o que acontece. Isso nunca aconteceu. Então, é inédito. É história sendo feita. A gente pode ver um momento mais alto da história do Clippers até esse momento.
Ou pode ir mais ainda, pode ser campeão da NBA.
Mas eu não vou falar disso agora, mas esse é o momento sendo feito, a história sendo feita, Felipe.
E pra quem ainda tá, não sabe, pra quem vai jogar a torcida aí, pensa no John Stockton.
Nossa. Pra você ser ídolo do Jazz, você precisa ser um babaca total, né? Eu percebi isso. Pelo menos aposentado, né?
É que o John Stockton tinha aquele jeito de...
Jesus Cristo. Pra quem não sabe, John Stockton apareceu num documentário anti-vax falando sobre como ele não acredita que o vírus é real, que tem pesquisas que demonstram isso. Horrível. Karl Malone é a pior pessoa do mundo, John Stockton antivax. Belos ídolos, torcida do Jazz.
Você sabe que os comentários vão falar do Donald Sterling, né?
Mas aí você tem uma coisa. A gente não idolatra o Donald Sterling, né?
Sim, sim, eu tô brincando.
Tem uma coisa que a torcida do Clippers odeia na história da franquia, é o Donald Sterling. Então, não vou falar mais nada. Bom, Felipe, que Deus tenha misericórdia da nossa nação clipônica, já diria Eduardo Cunha. E é isso. Valeu, galera.
Só uma coisa, você acertou o All Rookie Team também.
Eu acertei, né? Ficou cheio. Eu acho que tá, foi bem justo. Só fiquei puto que Cole Anthony não foi nem no segundo. Cole Anthony, melhor rookie do ano. Adoro Cole Anthony. Falou, galera. Tamo junto. Valeu. Ah, aliás, agradecendo aqui a participação do Matheus Frota, do Dave Moura, do Vitor Aburachid, do Veloso, do Gabriel Ribeiro, do Pedro Henrique, do Alex Silva. Valeu, galera. Tamo junto. Falou.